Há uns dias no blog Certas Palavras, prometi contar como ia morrendo numa livraria há uns anos. O que é certo é que não consegui ainda escrever o texto porque tenho andado bastante cansado e ocupado, por exemplo, com um curso que estive a dar a semana passada sobre programas de tradução. Têm nomes misteriosos para quem não é tradutor, como Trados e MemoQ. São programas que permitem aos tradutores técnicos, normalmente, mas também literários e não só, guardar as traduções que já fizeram e reutilizá-las mais tarde. Mas isso não interessa muito a quem não é tradutor. Interessa isso sim que, durante o curso, os outros dois formadores, David Hardesty e Kevin Lostner, mostraram como é que nós podemos usar as maravilhas do reconhecimento de voz para traduzir. Conseguindo traduzir muito mais texto do que sem reconhecimento de voz e ficando muito mais descansado no final de um dia de trabalho. Ora, estava eu cansado, tinha um texto para escrever, não propriamente para traduzir, mas pensei, bem, vou pegar nesta técnica e vou escrever este texto usando a minha voz. E lá comecei a escrever. O certo é que ficava um pouco irritado, porque era a primeira vez que estava a usar o sistema, um pouco irritado com os erros de reconhecimento que tinha de voltar para trás, corrigir, e acabei por abandonar. Mas lembrei-me, podia usar a voz para não escrever o texto, mas falar um pouco com os meus leitores do blog, diretamente, de viva voz, sobre este caso do dia em que ia morrer numa livraria. Foi assim que tive esta ideia de criar o primeiro episódio daquilo que pode vir a ser um podcast, aquilo que algumas pessoas chamam podcast, mas que eu não me importava nada de chamar pequeno programa de rádio através da internet. Bem, ia morrendo de facto, já lá chego, mas primeiro não é o único perigo que os livros trazem a quem gosta muito de ler e a quem gosta muito de ter livros em casa, e de comprar livros e de ver livros nas livrarias. Um dos outros perigos é, por exemplo, não direi perigos, mas talvez armadilhas. Uma das armadilhas é mudar de casa com muitos livros. Acho que qualquer pessoa que tenha livros em casa sabe que são objetos muito pesados, que mesmo quando pomos em caixas são difíceis de transportar, que partem as costas a quem tenta transportar, que no fundo são um pesadelo, no momento em que vamos mudar de casa. Aliás, quem gosta mesmo muito de livros sabe que quando vamos procurar casas novas, quando andamos à procura de uma casa, uma das preocupações é onde é que vamos pôr aqueles livros todos. Mas há mais perigos. O segundo perigo, ou a segunda armadilha, quando tentamos ler à noite, muitas vezes é difícil saber quando é que vamos desligar a luz. Podemos irritar a pessoa que está ao nosso lado, queremos ler, mas a outra pessoa quer dormir. E isso é um dos perigos dos livros. Mas o maior perigo de todos é mesmo este perigo mortal, pelo qual passei há uns anos. Fui à Inglaterra visitar o meu irmão Diogo, fui com a minha família toda, com a minha mulher, a Zélia, com o meu filho Simão, que tinha aí na altura tinha 1 ano ou 2, já não lembro bem, com os meus pais. E decidi, a certa altura, eles estavam a andar pela rua e decidi ir a uma daquelas livrarias de livros em segunda mão, livrarias que normalmente têm objetivos de caridade. São livros muito baratos, às vezes 2, 3 cêntimos, 1 libra. Entrei na livraria. Fiquei a olhar para os livros, a passar as mãos pelos livros, a folhear, a cheirar os livros, e o que é certo é que a certa altura comecei a sentir um pouco mal, a precisar de ar, como se estivesse a ficar com falta de ar, precisamente. Bem, saí, fui ter com eles, um pouco assustado, não sabia bem o que é que se estava a passar. O que é certo é que percebi que alguma coisa estava muito errada quando olhei para a Zélia. Ela olha para mim e fica com uma cara de pânico que eu não percebi. Até que ela diz, meio em pânico, meio a rir-se, que eu parecia um peixe balão. De facto, a minha cara tinha inchado e estava com um ataque de alergia como nunca tinha tido até então. A certa altura eu comecei a ficar de outra cor, deitei-me num banco no meio de Cambridge. Os meus pais já estavam à procura do número da ambulância. Alguém, já não me lembro bem quem, foi uma farmácia, comprou um comprimido, deu-me. Eu levantei-me ainda muito em forma de balão, de peixe-balão, e acabei deitado, depois de tomar o comprimido, num daqueles relevados das cidades universitárias britânicas, a tentar acalmar e a tentar desinchar. E lá me comecei a sentir um pouco melhor, embora tenha sido aqueles casos em que aqueles que estavam à minha volta dizem que ficaram bastante assustados e já estavam a ver o caso muito mal parado. Terá sido por causa de um livro? Provavelmente sim. Um livro, não sei, alguma coisa que estava dentro de um dos livros daquela livraria. Algum cheiro, não sei, não faço ideia. O que é certo é que aqueles livros naquele dia deixaram muito mal. E foi das poucas vezes em que fui a uma livraria e saí de lá sem nenhum livro na mão. Mas saí de lá com uma história para recordar. Há estes perigos todos, há o peso. Obviamente que isto foi um caso muito específico, mas com tanto peso, com tanto pó, com tanta dificuldade em transportar e em guardar livros, porquê que nós continuamos, alguns de nós continuamos a comprar livros, a comprar mais livros do que aqueles que podemos ler? Porquê é que passamos por estas agruras da vida, sem necessidade, na perspectiva de outras pessoas que não têm este vício? Sinceramente, não vos consigo explicar, ou não consigo explicar a quem tem este problema, entre aspas, sabe do que estou a falar e também sabe que dificilmente vai abandonar este vício. Quem não tem ficará sempre a olhar para nós como se fôssemos um bicho esquisito. Lembro-me ainda há uns anos de ter falado com uma dermatologista, foi ainda antes desse caso em Cambridge, e ela disse-me que eu devia viver numa casa sem livros, porque os livros eram perigosos para a minha pele. E eu parti-me a rir e disse que ela tinha de arranjar outra solução, porque eu não ia deixar de ter livros em casa. Mas porquê então? Porquê é que nós queremos ter livros? Porquê é que não perdemos este vício, mesmo com todos estes custos? Porque os livros são parte, ou seja, nós habituamos-nos a que os livros sejam parte da nossa vida, nós vivemos mais quando lemos, não conseguimos sair de casa sem um livro. E o que é certo é que, enquanto outras pessoas ficam impacientes numa fila no supermercado ou na Segurança Social, quem tem sempre um livro debaixo do braço pode viver mais nesses momentos mortos, e esse é apenas um exemplo do que é que nós podemos fazer com os livros. Permite-nos viver mais, ter prazer, mas também sentir alguma dor e tristeza. Permitem-nos, outra vez, não vou-me repetir, mas permitem de facto viver mais. Não sei se os livros nos ajudam a viver melhor, mas certamente ajudam-nos a viver mais. E também nos contam histórias e ajudam-nos a perceber mais o mundo. Temos aquela. Conseguimos saciar a nossa curiosidade, ouvimos histórias de outras pessoas, de outras épocas. Enfim, acho que aqui já estamos a entrar, como acontece sempre quando falamos deste tipo de amores, entramos nos lugares comuns, porque de facto são sensações comuns, são sensações habituais para quem gosta de livros, mas são sensações que cada um de nós sente como muito nossas, e por isso, tentamos sempre andar por aí a espalhar esta quase boa nova de que os livros são bons, que os livros nos ajudam a viver melhor ou pelo menos a viver mais, e no entanto as palavras falham-nos e não conseguimos explicar aquilo que gostávamos de explicar. Pronto, foi apenas uma história. Hoje decidi contar assim, em viva voz, em vez de escrever. Espero que tenham gostado desta experiência. Digam-me, comentem no blog se estes textos falados e não escritos também valem a pena ou não. E quando eu conseguir descansar um pouco, quando tiver um pouco menos de curtos para dar, traduções para fazer, quando estiver de férias, que espero que não demorem muito, tentarei escrever mais qualquer coisa. Para já, fiquem com este texto falado. Até à próxima. Obrigado.